Estamos de volta com Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michele Gutman. Voltamos com Cultucada, lembrando que esse é o último programa de 2021. Nós voltamos só no dia 18 de janeiro, porque a gente merece férias, né, gente? Pelo amor. Além de produtores, idealizadores de projetos e muitas coisas mais, estou com dois artistas, né? Que também, além de levar projeto para as ruas, projetos que propusemos, né? Que foram propostos por eles, também andam performando pelas ruas. Então, quero saber, estava conversando com você, você fez uma circulação, né? De um show. Queria que você contasse um pouco dessa circulação, como foi para você estar nos palcos de novo com gente... Olhando do lado do artista agora.
Do artista. Pois é, guria. Foi uma coisa assim... Foi bem... Bem diferente, bem especial também. Porque esse projeto era pra ter acontecido, claro, né? Antes do mundo acabar. ou seja, 2 anos de defasagem, né? E tem vários problemas por conta disso. Principalmente financeiros, né? Porque em 2 anos a coisa... ficou tudo muito mais caro, né? Mas... chegar na rua, né? Com a banda... A ideia desse projeto que a gente... Na verdade, a gente tem mais 2 shows ainda para fazer dessa turnê. E vamos fazer em fevereiro. Mas a ideia é chegar... A gente pegou uma linguagem, né, de comunicação visual, mas a gente pesquisou bastante assim, como que o pessoal do interior está acostumado a receber notícias de shows. Né? Então, a gente tentou seguir uma linha mais ou menos parecida, né, dentro dessa comunicação. E a ideia era chegar com estrutura para fazer o show na praça, né? Na rua mesmo, né? Com palco, som, luz e tudo. Então a gente fez agora em 2 vizinhos, na Lapa, em Porto Amazonas, que é uma cidade bem pequena, assim. Mas foi muito legal porque a gente também entendeu que somar com a prefeitura, né? Então a gente... O discurso nosso era assim, olha, prefeituras, né? Esse projeto é para vocês, a gente vai fazer para vocês, né? Então... Se vocês se sentirem donas do projeto e realizarem junto com a gente, vai ser bem mais legal. E, de fato, as prefeituras compraram, né? E, ah, não, então tá, faz aqui junto na festa tal que a gente tem. Então, a gente foi somando público e foi muito legal. Então, desde o início, essa era a ideia do projeto. E realizar isso depois, né, que o mundo agora tá voltando, a Estrela, a minha companheira, diz bem isso, assim, nossa, parece que tiraram a rolha do mundo, né? Tudo, agora que deu essa brecha, assim, né, não dá nem pra dizer que a pandemia acabou, mas, enfim, começando a reabrir algumas coisas, parece que tudo ao mesmo tempo agora, né? Então, esse projeto também entrou nessa esteira, o que foi bem enlouquecedor, mas muito gratificante também de ser um dos primeiros eventos, né, na rua, que essas pessoas todas estavam recebendo depois de quase 2 anos. E a gente também tá com a banda de novo, com a equipe. Nossa, a gente viajou com uma equipe de 20 pessoas, né?
Que legal.
Isso em 2021 já é, por si só, um grande desafio, né? Então, chegar com a estrutura, com o palco, tenda, enfim, e fazer o show de novo, né? Esse show que a gente tem, o Tudo Que Não Quero Falar Sobre Amor, que a gente também já tá pensando em fazer disco novo, mas enfim, né? É um projeto de 2019. Então, a gente realizou ainda a circulação desse trabalho, a gente distribuiu CD, a gente fez blitz também, sabe?
Sério?
Distribuímos CD para as pessoas, a gente mandou fazer um CDzinho bem simples. E aí as pessoas que, ou antes do show, né, uns dias antes do show, recebiam no sinaleiro ou na rua principal da cidade, ou na hora do show a gente também distribuía os CDs que ainda sobravam. Então, as pessoas sentiram que era um evento da cidade mesmo, né? Então, saiu na rua, iam ver, procuravam.
Vocês convocaram eles para chegar junto, de fato.
Super. A ideia foi essa, assim, sabe? Daí, e eu acho que isso depois, né? Agora que o mundo está voltando a algum novo tipo de normal, né? As pessoas conseguirem sair e receber esse tipo de projeto, assim... e ver a reação das pessoas também foi muito legal, né? Saber, assim, nossa, a gente tá aqui na rua de novo, tem uma banda, sabe? Uma tenda,
nossa,
assim. Então é uma coisa que... acho que para as pessoas também foi uma novidade, né? E tocando músicas que elas também não conheciam, né? A maioria não conhecia, mas a gente chegou no coração dessas cidades trazendo, enfim, o nosso trabalho autoral, obviamente, mas de uma forma... que talvez elas conseguiam reconhecer um pouco mais como delas também, como, enfim, como uma música que podia ser apreciada ali na rua, enfim. Então, muito legal. Tem mais 2 ainda.
Que legal.
Mas
onde são
já
os
foi
outros
muito legal.
Dois?
Vai ser na cidade de Congonhas.
Olha só. Ah. Que nepotista.
Na cidade da minha mãe. Que é perto de Londrina. E uma outra cidade perto ali também, que é, se chama Santa Mariana.
Ah, que legal.
São cidades sempre
bem
menos...
pequenas.
Bem pequenas. Porto Amazonas, que a gente fez, tinha menos de 5 mil habitantes.
Que legal.
A Lapa também tem pouquinho, acho que menos de 10, mas é uma cidade histórica e tem uma tradição cultural, né? Turística também. Agora, Congonhas e Santa Mariana... Isso aí, 4 mil, 5 mil cada um.
Que legal. Que e vem cá, nível de curiosidade, essa Blitz e esse lugar gerou convergência, já que a gente fala tanto do híbrido, né? Pra, de número de ouvintes no Spotify, número de curtidas no Instagram e seguidores, enfim, vocês chegaram a ver essa métrica?
Ó, na questão do Spotify é um pouco mais difícil medir, né? Porque isso demora um pouco pra gente ter certeza. Mas principalmente no Instagram deu um resultado interessante, assim, né? E também, assim, as pessoas, elas estão... Eu não sei direito, assim, tem que... Bom, você que é mais na comunicação que eu, podia até me ajudar nisso, mas as pessoas, elas têm hábitos diferentes, né? Então tem gente, né, pessoa de um pouco mais velha, que ainda vê bastante Facebook. Então, a gente não fez uma comunicação tanto no Facebook, assim.
Entendi.
Né? A gente usou mais Instagram e YouTube.
Uhum.
Então, talvez pegando um público mais jovem, mas no Instagram a gente eu percebi ali, né?
Que rolou uma movimentação extra.
Uns seguidores a mais em cada show, sempre tinha seguidores ali que a gente já identificava que era por causa do evento ali, do show.
Não, foi curiosidade mesmo, porque eu ando pensando como é o comportamento das redes sociais fora dos grandes centros. Como que uma cidade com 5 mil habitantes interage com
o carrinho
com
de som.
O carro de som a gente fez também.
Carro de som,
e recado no final da missa.
Não, isso a gente sabe que funciona, mas eles também têm hábitos de consumo das redes sociais.
Às vezes, como até será? Pelo suave, a gente tá vendo ano retrasado. Tipo, tem, por exemplo, um influenciador digital da região. Que já tá ali conectado
uma
na
rede
região.
Teve isso no Música na Cidade,
aí
né?
A gente
que
fala com ele.
A gente fez isso esse ano também, né?
A
assessoria de imprensa pesquisou o pessoal, né? O que a gente poderia considerar influencers, né, em cada uma dessas cidades pequenas, para tentar engajar, enfim, né, às vezes dava resultado, às vezes não, enfim, mas é algo que a gente, né, tem que entender essa dinâmica, né, do interior, é diferente, então carro de som, vai fazer divulgação num carro de som para um show em Curitiba,
não vai,
dificilmente vai funcionar, né, funciona o carro do sonho, enfim, mas será que também não daria para usar isso, né? É uma coisa que a gente tem que experimentar para ver também os resultados,
de
né?
De propor até pra, como artista mesmo,
como
né?
artista,
você, tipo, fazer o seu trabalho.
Eu já pensei em distribuir sonho de graça, entendeu? Com o QR Code do disco.
Mas você sabe que tinha uma peça aqui que eu fiz com Fátima Ortiz que a gente distribuía sonhos no final.
Porque tem tudo. É uma analogia super interessante, né?
Nossa, é muito legal isso. E você, Ber, voltando com Orquestra Fiorenta, quero saber tudo
voltou,
isso.
Voltou. Fiorenta voltou.
Adoro que ela vai e volta.
Ela vai e volta.
Muda formatos, conta
mudou,
um pouco.
O formato agora a gente tá em 6 pessoas. Sou eu, Du, Melina, Denis, Amanda e Naíra. Gravamos finalmente fonogramas, então a gente vai lançar fonogramas. A gente passou num Cleon Jax, aquele editalzinho do Cleon Jax. Então a gente já vai ter 3 shows pra fazer agora. 4, né? Em fevereiro, janeiro de 2022. E aí vamos lançar esses fonogramas pra gente voltar pra festival, guri. Já que os festivais estão voltando, a gente também quer ocupar vagas em festivais de grande porte, assim. Então também todo aquele dever de casa, tirar foto, aquela coisa toda, a gente tá preparando pra fazer. E vindo com bastante lambada, bastante mistura rítmica, assim. Tocamos no festival, no Curitiba Jazz. No Curitiba Jazz Festival agora sábado, foi uma delícia.
Foi legal, divertido. Tinha bastante gente, né?
Tinha bastante gente.
É isso,
cara,
que eu quero saber. Vocês
foi bem
já
divertido.
Tocaram em rua, já tocaram no Ruído, já tocaram em outros festivais.
Já.
Mas como foi, tipo, voltar ali e num festival um pouco
a
mais.
A gente chora, né, amiga? Tipo, quando eu voltei pro teatro, voltei pela primeira vez, foi em setembro, fazer uma gravação com a Cacau e com a Érica. Quando eu já vi a Cacau descendo a escada ali do Tuco, eu já comecei a chorar, assim. Porque a gente não tinha muita ideia do quanto fazia falta. A gente tinha uma rotina. De repente, a gente ficou privado dessa rotina. E aí, depois, quando você volta pra ela, quando você volta, não, então tem microfone, tem técnica, tem alguém me ajudando,
Deus,
tem
é
tempo. Tem, tipo, cara, era isso, né? A gente caminhou 30, 40 anos de vida pra chegar em lugares que a gente amava. E de repente foi privado dele, a gente, beleza, aguentou ali, né, sem chorar muito, e tipo, quando a gente volta pra ele, a gente, nossa, era aqui mesmo que a gente ia estar.
Água.
Então, foi bem bom, tá sendo bem gostoso, assim, né? Hoje a gente tem um evento super legal, amigo. Deixa, posso falar dele rapidinho?
Claro.
Tem o Festival da Tecoa Taquati. Então a gente está se juntando numa série de artistas para arrecadar fundos para a Casa de Rezo da Jukerexu. Então, tipo, também vai ser uma noite muito agradável no Expresso Hostel, a partir das 19 horas. E também, quem não puder ir, tem ali nas nossas redes o recado do Pix, quem quiser ajudar, a aldeia e tal. Então estamos nesse movimento de começar a se trombar um pouco, né? E começar a produzir novos conteúdos, mas também assim, pensando nesses novos formatos, como que se lança uma música hoje em dia, né? Quais são os novos lugares, né? Eu ainda estou descobrindo, porque de fato o aprimoramento do algoritmo durante a pandemia também nos levou a lugares muito, muito loucos, de onde deve se investir quando você tem pouco capital e o que cada público, eu sinto que cada faixa etária está meio conectada numa rede social, estratificou um pouco, assim. A gente que é pós-jovem, a gente tá mais no Instagram, por exemplo, mas somos pós-jovens, os jovens já não estão tanto no Instagram, assim. Ali o que me batizou de pós-jovem. Então, tipo, tô pensando isso também, né? Mas tá muito massa, estamos voltando devagar, mas assim, tudo tendo que fazer sentido, né? Porque muita coisa também deixou de fazer, né? Então...
Pós-jovem é ótimo, né?
Pós-jovem, cara, pós-jovem, eu amei essa. Somos o quê? Pós, porque você fica atrelado ao jovem, né? Ainda há juventude em nós, mas é um pós.
Somos eternos jovens.
Entendeu? Né? É um pós-jovem, entendeu? Não é um pré-velho, é um pós-jovem.
Então,
há todo um referenciamento, né?
Ah, as gerações mais novas vão falar que a gente somos cringes.
É,
somos cringes. Ember, mas uma coisa, você falou muito do produtor e do idealizador de projetos e do articulador. E o artista, performar de novo?
Amiga, eu tô assim, tá sendo bom na banda. Na Friorenta eu sou um percussionista, né? Então eu me escondo muito. É muito bom ser percussionista porque a gente se esconde, fica lá atrás do palco. Eu não sou band leader, não sou nada disso, né? Pra ser band leader eu tô com preguiça nesse momento. Porque de fato, acho que a gente tomou tanta pancada na cabeça, assim, que eu lancei um disco muito grande 3 meses antes da pandemia acontecer.
Exato.
O Desassossego teve isso. Então, eu tô preparando uma sessão de foto do Desassossego, vou fazer de volta a sessão de foto. Talvez eu lance uma versão deluxe dele, com novas faixas e remasterizada no final do ano que vem. Não vou mudar de tema enquanto artista. E também entrei nas artes visuais, amiga.
Sim.
Tipo, tô muito, não só como produtor, também tô começando a criar coisas em artes visuais que daqui a pouco eu vou querer publicar. Tem me feito mais sentido do que ficar na roda do fonograma, lançamento de fonograma, fazer show em festival, sabe? Tipo, isso também deu uma cansadinha pra mim. Como banda, a gente dilui essa responsabilidade, né? Então fica gostoso. Mas como artista solo, nesse momento eu tô mais criando em casa sem querer mostrar pra ninguém, pra pegar um gás, se eu tiver daqui a um ano e pouco, aí venho se eu quiser publicar alguma coisa, assim, sabe? Porque a pancada foi forte, assim.
Você falou uma coisa muito importante, né? Muito legal, assim, que eu acho que ressoa em mim, talvez no Theo, assim, em todas as pessoas que eu converso que trabalham com diversão e arte e entretenimento, tem. Que é essa coisa de quando você volta a fazer essa coisa, você fala, meu Deus, era isso que eu fazia? Por isso que eu tinha esse frio na barriga que nos movia, né? Você não sentiu isso também?
Sim, é muito louco porque... as pessoas durante a pandemia vinham falando assim, aí e tal, não sei o que, né? Tipo, então, estão produzindo bastante? E a gente falava assim, não. Né? No meu caso, claro, cada artista lidou de uma forma diferente. Tem gente que produziu bastante, gravou disco e tal, né? Eu, né, particularmente, eu não conseguia, porque realmente, igual o Ber falou, a porrada foi muito grande, assim, né? A gente tava com muita dificuldade financeira. A maioria dos artistas estamos ainda, né? Com muita dificuldade financeira. Então, como é que você vai criar e pensar em gravar um disco para um... Aí quando a gente tinha que fazer por causa dos editais, Aldir Blanc, você fala assim, nossa, gente, eu tenho que fazer um vídeo e... aí, por um lado que, né, estávamos sem trabalho nenhum, né, durante muito tempo, então em tese tinha mais tempo para fazer mesmo, né, essas coisas. Mas a arte sentido, não funciona desse jeito,
não.
Né? A música, né, não vem, não é assim, não é uma coisa tão... tão pragmáticas. Você fala assim, ah, beleza, tem mais tempo, ótimo, vou aqui, né? A gente até gostaria que fosse mais, né?
Mas não é.
Mas não é. E aí, na hora de criar, a gente... Falo por mim, né? Não pelos artistas, mas alguns também que eu conversei tinham muita dificuldade de produzir, né? Tem ainda um pouco de dificuldade de criar e compor músicas novas, enfim. Então, eu tô tentando agora, que, né, que tá voltando, e também... esses projetos como produtor, que eu tô bastante envolvido, no caso Afins também, né? O Música na Cidade e tal. Tentando achar de novo um caminho para compor, né? Músicas novas. Porque a gente é inquieto, né? Então, fiz essa turnê agora, né? Do Tudo Que Não Quero Falar Sobre Amor, mas é um disco que a gente lançou em 2018, né? Já vai fazer 3 anos. Então, independente da pandemia, a gente já dá uma inquietação, fala, puxa vida, preciso compor coisas novas. Então, a gente está compondo. Tem um protótipo, né? De um trabalho novo que a gente está fazendo. Eu até lancei alguns singles, né? O ano passado e tal, que deram um pouco conta dessa vazão artística, assim, né? Mas realmente, assim, eu sinto muita falta de estar num trabalho novo, de pensar um figurino novo, de repente, como que a gente vai fazer uma circulação desse disco novo? Será que eu vou conseguir fazer com banda de 7, 8 pessoas? Provavelmente não. Então eu tenho que repensar todo o formato artístico já desde da composição. Então isso é algo que não é muito simples, assim. As pessoas, né, quando as pessoas ouvem no Spotify a música, elas já ouvem tudo pronto, né?
Aí sim, elas esquecem o processo.
Eles esquecem que tem um processo enorme por trás.
Eles nem conhecem.
Assim, né? Ele é o de decantação, a informação ela tem que decantar, e aí depois que ela decanta, ela faz sentido, e depois que ela faz sentido, pode dar vontade de fazer.
Uh-huh.
E esses tempos, eles não têm nada a ver com o algoritmo.
Nada. Exatamente, nada. Agora, vocês falando, me veio uma conversa que tive lá na Fins com o produtor de um festival que falou, 2021 agora, esse final de ano, e 2022 vai ser o ano da gente revisitar e promover os trabalhos que foram criados no final de 2018 pra frente ali, começo de 19, 18, né? Que é esse tempo que geralmente um disco reverbera, seja no Spotify ou em performance, né? Ou eternamente. Mas assim, o pico é 3 anos. Vocês concordam com isso? Que essa pausa que tivemos de 2 anos nos convida a promover mais e trabalhar mais uma coisa que já estava?
Depende do segmento artístico que você atua. Se você está no pop,
não,
que se alimenta muito dessa novidade, sim, a galera fica, tem essa obrigatoriedade de algo fresco, singles a cada 3 meses, uma coisa que não é a nossa vibe. O que eu vi também foi isso, pra mim meu coração não faz sentido.
Sim.
Eu não tenho do que falar realmente, eu não tenho do que abrir minha boca, guria. Entendeu? Primeiro que só vou chorar, porque ainda tem muita coisa que a gente tá trabalhando na terapia. Mas dois, porque tipo, eu lancei tudo que eu podia lançar de melhor em 2019, 3 meses da pandemia.
Sim.
Então eu preciso...
E era quase um presságio também de tudo que você tava pra passar.
Eu prefiro parar, repensar essa obra e otimizá-la e desdobrar ela em outros segmentos. Agora a gente também tem outras ferramentas, tem lá o TikTok, tem uma série de outras coisas que nem eu tinha pensado, né, que a gente pode desdobrar essa obra, esse assunto que eu queria trabalhar naquele trabalho, assim. Então eu prefiro desdobrar esse, mas assim, a gente trabalha com umas coisas mais contemplativas também, né, então
sim,
a turma da contemplação acho que tem mais experiência em degustar diferentes sabores em diferentes tempos.
Entendi.
A turma do pop, ela não vai nem perceber, já continuou lançando durante a pandemia, independente da sua falência financeira, né? Então, é uma galera que, tipo, tem uma outra forma de acontecer no mundo. E é super válida, assim, mas ela tem uma outra forma de apreciar. Então, eles já estão 2023, assim, né? Eles já estão querendo pensar os singles e os featurings de 2023. Né?
Exato. E você, o que acha disso?
Eu acho que sim e não, né? É muito difícil a gente estabelecer um padrão, né? Eu sempre falo isso no meu livro, nas palestras e tal. A indústria da música, ela não... Tudo que quando você quer traçar... Não, a coisa funciona assim. É bem provável que esse assim seja, tenha 30 mil desdobramentos diferentes, né? Acho que em todo lugar, mas na música em especial, assim, né? Porque, como a gente está falando, se o nosso próprio fazer artístico ele esbarra, às vezes, em mil questões, né? Dependendo do segmento, de repente, sertanejos, não. Vai falar, o sertanejo tá produzindo ainda, né? O pop, que o Nuber falou, ou não, tem o... Sei lá, né? Então depende, é muito diferente, né? Então eu acho que a gente pode revisitar as coisas que a gente lançou, né, ali na beira antes do mundo acabar. Eu acho que no fim das contas, parece uma fala um pouco pessimista, mas no fim das contas eu acho que é tudo válido assim também, sabe? Então, tipo, que nem o Beto falou assim, eu vou fazer uma versão deluxe do Desassossego, porque, porque não deu tempo de eu trabalhar ele, né, direito, é válido. Eu quero lançar coisa nova porque eu já tô em outra vibe, aconteceu mil coisas nesses 2 anos da pandemia e eu quero falar de outras coisas, é válido. Que é o meu caso, não, eu tô pensando aqui compor coisas novas, eu adoro fazer esse show que a gente tá fazendo, mas é claro que eu quero fazer coisas novas, então eu tô quase que fechado num casulinho artístico, uhum. assim, pensando em como compor coisas novas. Tem umas 3, 4 músicas que a gente já tá colocando pra frente, mas... É, e a gente vai continuar lançando um single aqui e ali, né? Como a gente já tem álbuns, já tem algumas, alguns discos lançados, então a gente também pode, entre aspas, se dar o luxo de pensar em, em singles, né? Músicas uhum. Por si só, né?
Sim.
Não necessariamente um álbum, mas a gente... Eu falo por mim, assim, a gente vem dessa escola, né? Então a gente sempre vai pensar numa obra, seja uhum. de 14 músicas que você vai lançar no Twitter ou no Instagram, uhum. ou 25, ou um álbum mais tradicional com 8, 10 faixas, sim. né? Então você, uhum. a gente pensa nessa obra, que daí você pensa num figurino, numa coisa, que ainda, no fim das contas, mesmo com, acho que com toda essa avalanche pandêmica aí, quando você vai lançar um show diferente, um produto novo, ainda é o álbum que ele segura a onda desse novo uhum, trabalho, né? Uhum. Caetano Veloso fez um disco novo agora. Com então, certeza. É todo um trabalho em cima daquele
lugar.
Pedacinho, uhum. né? De, que é uma junção de músicas ali naquele momento. Então, eu ainda vejo isso. E daí, eu não tô dizendo assim, o disco físico, né? Você pode lançar um álbum do jeito que você quiser. Num pendrive, num uhum. QR Code, no Instagram, no TikTok, né? Uhum. Enfim. Mas ele é um...
Ele o que sustenta.
Ele tem um conceito. Exato.
É o enredo, né?
É o enredo.
É o enredo, exatamente.
E ele vai se desdobrar em mil outras coisas que dependem do seu planejamento, enfim.
E a performance nem sempre, né? Eu não sei, eu sou das antigas e acho que a performance sustenta, assim, esse álbum, sim. É necessário
exato,
concluir
claro.
Esse ciclo com performances, né?
Amiga,
e o que eu vejo muito artista falando é assim, tipo, tá, eu não sinto que esse trabalho chegou à conclusão, porque eu não fiz o tanto de performances que eu queria ter feito até certo, né, por causa da pandemia.
Acho que levantar isso, a performance está em crise. A performance está em crise, amiga.
Tá, eu sei.
Está muito em crise. Eu estou em crise com a performance e a performance está em crise comigo também, assim, eu sinto isso. Porque tem horas que eu não vejo sentido em fazer,
uhum.
mesmo às vezes tendo vontade, mas também, como a gente é produtor, a gente sabe o custo da performance. Esses dias eu tava com um artista super querido na Fins, coitado, tadinho. Aí ele foi lá, me deu um oi, eu falei, ei, cara, você tocou? Lá, toquei, como é que tá a sua banda? 6 pessoas, eu falei, 6 pessoas na sua banda? Tá, mas se um comprador perguntar pra você com quantas pessoas você precisa pra viajar, quantas? Ah, pro show é melhor mais 8. Eu falei, véi, você não vai vender teu show, para.
Aham. Uhum.
Ele tomou um susto, assim. Eu falei, irmão, seja realista. Se ninguém conhece a sua marca e você está colocando 8 pessoas para viajar, só não de passagem tem. Aérea, são pelo menos 4, 5 mil reais.
Exato.
Se você só consegue uma média de 4, 5 mil reais de cachê para tudo, você já está dizendo que você não calculou que você não vai fazer show?
Uhum.
Não tinha pensado nisso. Aí eu, tipo, enfim. Saca, tipo, sabe? Enfim,
né? Realidade é dura,
performance está em crise. Por quê? Porque a logística está em crise.
Uhum.
Né? O corpo presencial está em crise.
Exato.
Então, tipo, a gente tem uma questão de saudosismo e de importância numa situação que a gente foi criado em dar valor a isso.
Uhum.
E a gente ainda é homo sapiens, né? Então a gente ainda sente falta do corpo presente.
Sim.
Mas está muito caro levar esses corpos para alguns lugares, assim. Então...
É, mas é um paradoxo, né? Porque, tipo, por mais que tenha... Que você falou, o corpo presente está em crise, claro, né? A gente... Tá vivendo essa avalanche toda. Mas as pessoas, por outro lado, não aguentam mais, né?
Sim.
Viver só no online.
Viver
eu acho
só
que tem
online.
Coisas que vão continuar, é óbvio, né?
Mas é que o custo tá muito barato no
sim.
online. E, né, falando de custos, né? Só que ainda assim a gente tem uma saudade muito grande do físico. Então, isso significa que daqui a 3, 4 anos, o presencial pode ser um nicho gourmetizado.
Exatamente. Até pela questão dos distanciamentos, redução do número de pessoas.
Fica muito mais caro. Então, você vai pagar 300, 400 reais pra ter um show exclusivo de uma banda de música brasileira para 50 pessoas em algum lugar.
Uma banda com 12 pessoas.
Entendeu?
A não ser que seja uma pessoa meio louca que coloca 12 num... lugar bem pequenininho.
Mas ao mesmo tempo produzir uma live com gravação, com não sei o que, com som profissional, é caríssimo também.
É caríssimo também, ainda é.
Então...
Eu acho que a aposta, assim, pelas tendências que eu tenho visto, são as coisas híbridas. Porque ao mesmo tempo que quem quer estar em corpo presente vai e pode,
uhum.
né, não é questão só de querer, é de poder também, pagar R$600 para ver uma apresentação incrível, num lugar incrível e com pessoas, ao mesmo tempo podem ter pessoas no híbrido, que daí pode...
Sim.
Multiplicar infinitas vezes o ingresso diz que podem pagar, sei lá, 10, 20 reais pra assistir uma puta performance ao vivo, entende? Que é a mesma que alguém
que
foi...
É, acho que vai pros investimentos. Ah, os festivais, eles com certeza vão sair na frente, porque eles conseguem reunir durante um período de dias. Um investimento X, que já abarca 20, 30, 60 shows.
Exato.
Então, presencial, festival, você vê que isso tá se mantendo e já tá voltando super rápido. Ou estruturas do sistema S, que ainda conseguem manter parado ali um equipamento anualmente. Mas assim, você vê agora a iniciativa privada para ir lá fazer um show, montar para... Sabe, isso talvez fique mais dificultoso, assim. Se não tiver uma negociação muito interessante, você vai montar todo um castelo para uma apresentação ao vivo que vai durar um dia, vai durar dois dias para um show, dois shows, aí vai ficar mais caro. Sinto eu, né, que talvez a caminhada da performance vá para esse lugar, assim. De como facilitar numa coisa só e aquilo já resolve tudo que você conseguiu curtir num período, assim.
É, não, essa discussão não é simples e não termina, né? Que daí eu já ia falar do teatro. Como é que fica o teatro nisso, né?
Fica assunto então, pro próximo programa,
tá? Complicado, né?
Porque temporada, imagina, velho.
Temporadas,
exato.
Um mês e uma peça de teatro.
Montagens imensas, não, né? Exatamente. Difícil.
É bem difícil.
Nós vamos ter que chamar um breve intervalo. Em dois minutinhos já estaremos de volta e seguimos aqui com esse papo que sempre vira um negócio, assim, uma especulação. Com
Théo
Ruiz e Bernardo Bravo. Você que está conosco, segue conosco. Se você quiser mandar perguntas, estamos também ao vivo no Facebook e no Instagram. Você pode mandar por lá, que eu leio aqui. Dois minutinhos, estamos de volta.
Você está ouvindo Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michele Gutman.